por portas e janelas. A arquitetura agora. Pela voz das principais instituições que a mostram e discutem em Portugal. Trienal de Arquitetura de Lisboa. Centro de Arquitetura, Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Casa da Arquitetura. Juntos atravessamos portas, rumo a novos materiais, técnicas e discursos, e abrimos janelas sobre as cidades, problemas e perspectivas. Por portas e janelas. Três entidades diferentes, três conteúdos diferentes. Neste episódio, damos a vez à Trienal de Arquitetura de Lisboa. Conversas et al. É um ciclo de tertúlias que traz ao polo criativo da Trienal de Arquitetura de Lisboa jovens profissionais da arquitetura com uma curiosidade insaciável e mente obstinada, localizados em territórios diversos. O fio condutor de cada sessão será o modo de pensar em arquitetura versus o processo de construção da obra ou da cultura material versus a cultura imaterial da prática. Em cada episódio, o ateliê convidado traz consigo um artefacto e um convidado. E são esses os objetos que irão servir de mote à conversa. Neste episódio, contamos com a presença da Vânia e do Filipe, dos FMVS Arquitetos, que nos trazem como artefactos duas fotografias e um interruptor. A imagem resume, de certa forma, o dilema do enunciado. Representa ou é produzida a partir da cultura material, construindo a cultura imaterial. Regista, autonomiza-se, torna-se objeto de desejo por si só. O convidado é o Frederico Martinho, que através da sua fotografia tem acompanhado esta investigação dos FMVS Arquitetos.
Ora, boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Quero antes de mais agradecer a presença de todos e agradecer a presença dos nossos convidados FMVS, mais concretamente a Vânia e o Filipe, e o convidado que trazem aqui para a nossa conversa, o Frederico, que também é arquiteto, que é fotógrafo neste caso, ou a dimensão do seu trabalho de fotografia, que estabelece uma relação muito próxima com este ateliê e que é um ponto de partida para a nossa reflexão de hoje.
Nós somos um pequeno ateliê sediado no Porto, eu e o Filipe somos ambos arquitetos de formação no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, o Frederico também. Estamos já há quase 15 anos no Porto e há 4, 5 anos com a prática independente do nosso escritório. O nosso escritório é muito pequeno, para além de nós os dois, eu e o Filipe, temos mais duas pessoas na equipa, o Bernardo e o Marcelo, e o nosso trabalho essencialmente anda à volta da pequena escala também, um trabalho de reabilitação de pequenos apartamentos ou casas, neste caso num contexto mais do Porto, que tem desde casas do século XIX a edifícios dos anos 70, por exemplo. E depois, como os pequenos ateliês fazem, também nós fomos fazendo concursos de arquitetura e, na verdade, alguns deles premiados. E mais recentemente, dois projetos de habitação coletiva para a Câmara Municipal do Porto, dentro deste âmbito de habitação acessível, para trazer melhores condições de vida à cidade, espero eu, e aos habitantes da cidade. E mais recentemente, um prémio também para o Museu Nacional de Conímbriga, projetos nos quais temos estado a trabalhar nos últimos meses. Feita esta pequena introdução, este desafio que a Trienal nos lança sobre falar aqui um bocadinho da cultura material e da cultura imaterial em arquitetura. Em primeiro lugar, é logo um desafio quando nos pusemos a pensar o que é que seria então relevante ou o que é que poderia agregar os dois temas. Começámos por esta ideia de eventual embate, o material versus o imaterial. E depois de várias conversas chegámos à conclusão que, na verdade, são peças do mesmo puzzle, não é? Não poderiam, e estão no nosso trabalho e em arquitetura, amplamente relacionadas, a cultura material e a cultura imaterial. Não podemos pensar se, por um lado, estaremos a falar de determinadas condicionantes que levam à concretização da prática, do lado material. Do lado imaterial, poderíamos falar, por exemplo, de determinadas expectativas ou memórias ou referências que são transversais e que constituem esse lado mais imaterial da arquitetura. E, portanto, o que pareceu fazer sentido na altura foi falarmos do processo, do nosso processo de trabalho que agrega estes dois polos. Portanto, eles não se embatem, coabitam e o nosso processo de trabalho, o processo de projeto, vai se alimentando destes dois lados. E depois, entretanto, para tentar ser um bocadinho mais específico, porque o repto também lançado seria materializar com um objeto ou depois lançar o tema também para um convidado, pensámos que, na verdade, a imagem enquanto elemento do processo de trabalho, nas suas várias vertentes, resume bastante bem esta dinâmica neste binómio, não é? A imagem, por um lado, representa, tem esse objetivo de querer ser qualquer coisa ou querer mostrar qualquer coisa. Por outro lado, é também, outras vezes, apenas registro, simples. Mas depois, se pensarmos, nós que vivemos no mundo da imagem, há muitas imagens que se transformaram em ícones, que se, inclusivamente, se autonomizaram e que vivem por si. E, portanto, a imagem, enquanto essa exploração no nosso trabalho, fazia sentido, e daí também termos convidado o Frederico, uma pessoa, já estou aqui no registro mais informal, o Frederico, que é, de facto, com quem temos trabalhado, nos conhecemos há muitos anos, e com quem temos, talvez, partilhado esta investigação do poder da imagem no processo de trabalho.
O Frederico também foi uma escolha porque nos pareceu haver, ou quando preparámos esta conversa, o primeiro moto, o mais imediato, seria que nos pareceu haver uma afinidade nas coisas que valorizamos em arquitetura, talvez, mas sobretudo pareceu-nos haver uma afinidade num gosto ou num interesse por estar muito atento às coisas do que, à falta de outra palavra, das coisas banais, ou de procurar no mundo à nossa volta, nas coisas não de produção não erudita ou não feitas deliberadamente para ser assim, uma espécie de intensidades especiais, coisas que nos interessassem, que se destacassem desse mundo, por acaso ou fabricadas, mas que pudessem tornar-se matéria de projeto, matéria de pensamento. No fundo são imagens, mesmo que elas não sejam registadas em fotografia, são imagens que retemos na nossa mente, nas nossas memórias. O primeiro objeto que trouxemos é uma fotografia. Nós no nosso site temos algumas destas imagens, uma pequena amostra só de coisas que nós vamos registando, pequenas fotografias que tiramos de coisas que vamos vendo no dia-a-dia e que vão ficando na nossa parede como coisas que podem eventualmente influenciar o processo de trabalho. Não nos interessa precisamente essa forma, não nos interessa reproduzir essa forma. Interessa-nos a perceber, por exemplo, nesta pequena fotografia que trouxemos, que é um bocado de tela asfáltica ou uma coisa do género, que tem um brilho dourado e que encontramos num beco de uma rua completamente anónima no Porto, mas pareceu-nos que essa intensidade de uma coisa, desse brilho dourado inesperado, tem uma intensidade que pode ser uma coisa, matéria de projeto, pode ser uma coisa utilizável mais à frente. Dos três objetos que trouxemos, é uma fotografia de processo, não necessariamente de um projeto em específico, de sem uma coisa que podia estar na parede do escritório. Uma fotografia do Frederico de um projeto que fizemos há algum tempo e um pequeno objeto que é um pouco cómico de descrever. É um interruptor com uma pequena argolazinha de madeira, mas que nos parece servir de metáfora para uma abordagem qualquer, um pensamento sobre as imagens. Ou, quando dizemos imagens, não estamos a falar só necessariamente de fotografia, não é? Eu queria só repetir isso, estamos a falar os três de uma memória pode ser uma imagem, não é? E, portanto, o papel disso no processo de arquitetura será talvez o tema que une estes três objetos.
Sim, eu queria só acrescentar uma coisa que é essa questão da fotografia e da imagem. E é importante, se calhar, só esta frase para a continuação da conversa, é que a imagem vem sempre depois da fotografia. A imagem é uma construção que nós onde nós juntamos outras coisas à fotografia.
Havia também esta ideia que nós pensámos que podia ser interessante, que era ir no processo, vamos partindo da coisa maior até chegar a uma concretização mais palpável. E, portanto, isso nesta sequência de objetos que trazemos seria eventualmente esta primeira imagem que faz parte do mundo de memórias que temos guardado no ateliê, neste caso, porque estamos a falar do ateliê, mas se calhar todos nós, uma das coisas interessantes que nós costumamos usar no nosso, nas primeiras abordagens, por exemplo, quando aparece um projeto novo, é pedir de facto às pessoas, neste caso aos clientes, que nos tragam, que nos contem um bocadinho memórias, coisas que tinham guardadas. É nesse sentido que o Filipe falava da imagem, porque às vezes, agora aqui não estamos a falar da imagem registo, mas estamos a falar de determinada coisa, neste caso coisa, entre aspas, que nos impactou. E, portanto, que seria interessante reproduzir depois, neste caso, no processo de projeto, nos projetos até ao fim, mas que, se calhar, se pensarmos bem, são coisas que temos, que nos provocaram uma emoção, não é? Estão guardadas num sítio especial e que depois, na verdade, essas são as mais duradouras, porque essas imagens, agora falando, usando esse termo imagens, são as mais duradouras que nos acompanham. E, portanto, esta primeira imagem que trazíamos é um bocadinho essa imagem, uma das imagens que está, que nós vamos guardando e que tem determinada intensidade, tem um impacto qualquer de coisas banais que vamos vendo na rua, não é? Por exemplo, sei lá, essas imagens nós fizemos uma seleção, vão passando no nosso site e vão estando guardadas no nosso ateliê. Imagino que em muitos ateliês que estão guardadas nas paredes de trabalho e que de alguma forma provocaram um impacto em nós. A luz, fomos visitar uma capela ou uma igreja e se calhar até não tem nada a ver, mas a luz que estava teve uma presença que nos transportou para outro sítio, ou uma coisa qualquer banal, banalíssima. Uma das imagens que eu me estou agora a recordar é, por exemplo, um apoio de uma estrutura metálica.
Sim, é o mesmo tema da coisa dourada que aparece inesperadamente. Isso, claro que não estamos a falar de popular os projetos de coisas douradas, mas essa ideia do contraste de uma coisa muito delicada num ambiente onde não estaríamos à espera dela.
Se isto fosse um programa de rádio, como é que descreverias a imagem que está em cima da mesa?
Isto é uma imagem de uma cozinha, uma imagem mais ou menos a 3 quartos virados para um canto da cozinha, parece a aresta interior. A imagem é de 4x3. É importante. Vertical. Era uma imagem a 3 quartos de um canto, onde se vê esse objeto que eu diria que é essa atração do olhar, que é a chaminé, em latão, salvo erro. Cobre. E temos do lado direito uma janela onde... que está super iluminada, quase, está mesmo queimada pela hora do dia, mas que, dado que as paredes têm um tom ocre, um vermelho esbatido e escuro, que, igual ao cobre, quebra esse exagero de luz que vem da janela e consegue trabalhar os tons de sombra que nelas estão. E vemos a cozinha completamente ocupada pelos objetos de uso diário, que vai desde as chávenas até ao tapete no chão.
Vocês estavam a dizer a questão de pedirem aos vossos clientes que também vos mostrem as suas imagens, e depois acrescentaram uma coisa que foi antes de chegar às mais tangíveis. Como é que se transmite que o que quer, onde queres entrar é nessa ideia de presença, não é? No fundo, quase de uma... já entrar um bocadinho na alma da pessoa, não é? Do que é aquilo que te chama e te atrai ou que te faz estar presente numa imagem.
Conhecer as imagens com que essa pessoa vive antes dessa pessoa começar a procura especificamente de imagens para informar um projeto de reabilitação, não é isso? Porque chega-se muito depressa milhões de fotografias de casas de banho e não se... é muito difícil para nós que somos arquitetos destrinçar aquilo, quanto mais para uma pessoa que não está, que está a ver milhões de fotografias de casas de banho pela primeira vez, ou de cozinhas, ou... Pronto, então, claro que uma coisa muito simples que gostamos de fazer é visitar a casa onde a pessoa vive neste momento, para perceber a que coisas é que dá valor, o que é importante, onde é que comem, por exemplo, que é uma coisa aparentemente banal, se gostam de comer na cozinha, se gostam de comer no... na sala, se, como é que coisas é que faz questão de esconder e que coisas é que estão à mostra. Há muitas coisas na maneira como as pessoas habitam os espaços que eu acho que vão dando essas pistas de... que dão essas pistas de imagem, apesar de não serem imagens, não é? É muito difícil perguntar, nem toda a gente tem uma memória de infância muito... Isso talvez seja o exemplo cor-de-rosa da coisa, que é, eu tinha, havia a casa da minha avó, que tinha uma cozinha maravilhosa, não sei o quê, pronto. E se isso existir, é perfeito, porque conseguimos trabalhar com isso, mas não, isso não acontece, não é? E, portanto, é muito de conversas, de perceber ambições, talvez essa visita e perceber como é que as pessoas, de facto, usam os espaços, hoje, antes de... partirem para o projeto, seja o mais onde conseguimos tirar mais matéria.
O cliente depois tem um programa e normalmente aqueles arquitetos cujo trabalho me interessa mais conseguem, a partir desses indícios e dessa familiaridade, construir depois algo particular, algo que parte dos arquitetos a partir dessa leitura dos elementos de familiaridade.
Sim, eu ia só dizer que isso acontece no sentido de me parece que é sistemático tentarmos arranjar um problema para resolver no projeto e que no caso desta casa, no caso deste projeto, esse problema é um bocado essa, a procura dessa familiaridade, porque é um projeto, uma encomenda muito privada, no sentido de ser uma coisa muito... dedicada a um grupo de utilizadores definido, não é? Mas claro que isto se aplica no geral a outros projetos, se calhar procuraríamos outro tipo de problemas, não é? Mas eu acho que isso é verdade, que tentar formular a resposta do projeto como resposta a um problema, mesmo que esse problema seja inventado por nós, que é a tal questão. Em relação à questão do valor háptico das coisas, não é? É muito... pegando no que a Vanessa estava a dizer, este interesse em que a arquitetura seja só fundo de vida leva, claro, a que então o que interessa é um bocado estudar os rituais do quotidiano, talvez, e os rituais do quotidiano são interessantes na, por exemplo, isto não é, não, é uma coisa que muitos arquitetos já disseram, mas que a importância dos pontos de contacto do corpo entre nós e o edifício, por exemplo, ou a temperatura da cor, o conforto da temperatura, o conforto da luz, o conforto... E isso tudo são coisas nas quais nos concentramos muito e que eu acho que é compatível com esta ideia de imagem, talvez enquanto memória, ou enquanto... Quer dizer, dizer só que a imagem pode englobar uma coisa tátil, ou que, nesta seção mais vaga que estamos a tentar defender, ou um cheiro, ou uma coisa qualquer, não é? Claro que essas coisas são muito mais difíceis. Neste caso em específico, procurávamos que a casa se tornasse que este espaço se tornasse um espaço quente. É virado a nascente, salvo erro, ao norte, talvez, e então essa coisa da temperatura da cor e do quente das madeiras foi também pensado um pouco a partir daí.
É curioso porque eu vi os vossos projetos antes de vocês sequer serem selecionados e relacionei-me com as imagens ou com aquilo que me chegou de uma maneira que é própria, que é minha, que é pessoal. Eu diria que num contexto de uma arquitetura que abunda uma certa brancura radical, e olhando para uma imagem destas, estamos a falar de coisas completamente diferentes. E aí estaremos mais próximos, talvez, do universo de Palasma, sendo que possa ser não intencional. Porque quando eu olho para esta imagem, eu sinto a quase rugosidade da madeira, o frio da pedra, mas que parece quase que tem textura, porque não faço ideia se é pele de tigre, mas tem uns veios de tal forma marcados que quase que saltam do plano. Tem um móvel antigo que cheira a madeira velha e que está em oposição à bancada principal. Eu poderia andar aqui descalço porque o chão é quente e suave e a luz é repousante e o espaço parece transmitir uma ideia de tranquilidade e de silêncio que se calhar não existe. Eu consigo imaginar, sem vocês me dizerem nada, uma série de condições, de qualidades que são resultado da vossa arquitetura, que em oposição num espaço de brancura radical, nada disso sequer me passa pela cabeça. Mas este tipo de, digamos, este tipo de intensidade perceptiva ou de, pelo menos, de sofisticação perceptiva faz parte dos vossos, das vossas reflexões, faz parte das vossas, estas camadas, finas camadas, não é? Faz parte da vossa estratégia mesmo?
Estratégia é uma palavra um bocadinho forte, se calhar. Não é uma estratégia, mas tem que ver, eu acho que, quer dizer, nós temos sempre conversado imenso sobre o nosso trabalho e sobre o que é que, nesse processo de limpeza, às tantas, ficamos muito entusiasmados com o projeto, temos este universo de referências e de ideias todas que vão aparecendo no início e depois há um trabalho muito moroso de limpeza até chegarmos a uma limpeza na medida em que estamos a partir do plural, mas vamos chegar a um singular. Eu não queria usar a palavra propriamente excepcional, mas é o singular porque é uma resposta para aquele problema em específico. E ao longo desse processo todo, o que temos sentido e que, por exemplo, podíamos estar a falar deste projeto que tem uma encomenda muito precisa, tem uma cara, tem pessoas que nos fizeram um determinado pedido, mas podíamos também estar a falar, por exemplo, agora do outro projeto de habitação coletiva, destes dois edifícios para a Câmara do Porto, onde o cliente somos, em certa medida, nós também, porque vão passar várias famílias pelos apartamentos e no fim estamos se calhar sempre a dar uma resposta àquilo que é ideal para nós próprios essa pesquisa que é também a nossa pesquisa muito pessoal acaba por passar para os projetos e esta dimensão tátil tem sido um denominador comum, talvez perseguir esta ideia de conforto, esta quase o chamado soft layer, não é? O último contacto é talvez um denominador comum que vai aparecendo ao longo do projeto e que se materializa depois na obra construída. E isso é feito da nossa relação com os objetos. E sim, o quente da madeira é talvez esta questão emocional que nós temos, emotiva, que nós temos para com os objetos e perseguir um bocadinho esse conforto, não é? Acho que conforto é a palavra que acaba por resumir um bocadinho esta ideia transversal dos projetos.
Absolutamente, pensamos nessas coisas todas. Talvez não tentemos acrescentar texturas. Só por acrescentar texturas, normalmente é muito do ponto de vista disso, de que pensando que as coisas que estamos a fazer vão estar lá todos os dias e então vamos tentar tornar esses dias mais simpáticos, mais agradáveis, nesse sentido do conforto tátil do uso das coisas. E esse conforto material é quase universal, não é? É uma linguagem quase universal. A madeira é uma coisa confortável, mais ou menos, para todas as pessoas. Esta ideia da casa antiga com o chão que range é uma ideia também que habita a cabeça de muitas pessoas. Pronto, e então isso reflete-se, se calhar, de maneira abstrata, mas depois em coisas práticas. A expressão da madeira é mais estável e duradoura do que a expressão de uma coisa pintada, porque uma coisa pintada remete para um plano, para uma abstração de uma forma, no limite, e enquanto que a coisa madeira remete para a sua materialidade. E, portanto, por aí, se calhar, é mais silenciosa do que... para usar um chavão, está mais presente, porque é madeira e vê-se que é madeira. e é um material e, portanto, é mais muda na sua expressão por aí, paradoxalmente, do que se fosse uma forma muito forte que remete para uma forma abstrata, etc.
Mas ia perguntar uma coisa, porque está aqui esta imagem que ainda não ligamos quase nada, que parece que tem, é uma estrada, é um muro, que tem ali dois ferros ao alto e no meio uma tela amarela, não percebo bem o que é, e um céu esbatido. É uma imagem, se usaste o termo estranheza, eu gosto muito dessa ideia da estranheza, o José Gil até refletiu de forma muito interessante sobre o potencial da estranheza em termos do campo da criação, não é? Já que mais não seja como território alternativo àquele do... Há bocado falei de familiarizarem-se com os clientes, mas nós às vezes sentimos vontade é de superar aquilo que já nos é permanentemente familiar. Estas imagens estranhas, ou singulares, ou que vos interpelam e que vão acumulando, de que modo é que elas depois contaminam os projetos?
A ideia de estranheza é uma ideia que nos interessa muito, porque uma definição possível de estranheza, claro que a palavra estranheza é muito associada a uma coisa má, acho eu, no senso comum, não é? As pessoas dizem isso, é estranho, quer dizer, e normalmente estão a dizer mal de uma coisa. Mas a ideia de estranheza interessa-nos, uma definição possível de estranheza é uma coisa, que eu acho que deve ser pai de Freud, uma coisa assim, que é, em alemão, é uma palavra que eu não vou dizer para não dizer as neiras, mas começa por o N, que é o nosso Unheimlich, exatamente. E Unheimlich é o não familiar, mas também pode querer dizer o familiar distorcido. E então, essa ideia de que uma coisa estranha é só uma coisa que provavelmente nunca vimos antes, ou que foi combinada de maneira que nós nunca tínhamos pensado.
Um pequeno corte com o familiar. Eu gosto dessa ideia. Ainda lá está o familiar, mas há um pequeno corte com o familiar que nos intriga, que nos lança para outra condição, para outras qualidades.
Ou seja, para haver estranheza tem que haver um familiar. Sem familiar não há estranheza.
E parece-nos muito útil em arquitetura por causa disso, porque estamos sempre a trabalhar com o familiar e a coisa que acrescentamos eventualmente é uma distorção desse familiar, não estamos a repetir meramente, mas é uma distorção numa medida mínima, porque senão seria só uma coisa, não seria classificada de estranho, isso grotesco, não é? E então é muito, parece-nos muito interessante como baliza de intensidade das coisas essa ideia de estranheza. Parece-nos também, se calhar o último objeto era um bocado precisamente para falar disso, da estranheza, que era, por isso é que eu tinha dito que era uma coisa um bocado cómica de escrever, mas é um interruptor, para as pessoas que nos estão a ouvir só em áudio, é um interruptor da EFAPEL, para aí, que é um interruptor que foi feito para substituir os interruptores das casas antigas, e portanto não é encastrado na parede, é um interruptor que sai para fora e que deve ser a coisa mais barata do catálogo da EFAPEL. É uma coisa que normalmente que está até associada a obras muito feitas a correr quando não se querem fazer as infraestruturas a sério, e nesta casa havia um problema que era preciso rever a instalação elétrica que tinha sido já muito acrescentada de coisas, mas não havia orçamento para fazer, a pista apareceu já a meio da obra, não havia orçamento para fazer a coisa toda, refazer a instalação completa, para além de que eram paredes, é uma casa de 1930 ou uma coisa assim, as paredes são em tabique, com gesso, e andar a abrir rasgos ia ser dramático para a casa toda. E então inventámos, no fundo, esta combinação, que era arranjar na mesma madeira, aqui na mesma madeira com que fizemos a cozinha, em madeira de Nogueira, uma pequena pecinha que enquadra o interruptor e nos deixa na dúvida se é de facto, se não é um interruptor daqueles cerâmicos antigos muito bem desenhados, ou talvez os mesmo muito antigos cerâmicos, para além de terem esta forma, tinham também uma peça de madeira, que imagino que seja por razões não sei, para as pessoas não apanharem choques ou uma coisa assim, mas era uma imagem familiar, esta ideia do interruptor muito trabalhado e de um ruído na distância que sai da parede. E então essa combinação de uma coisa muito nobre, que é a madeira de Nogueira, com uma coisa que custa para aí 50 cêntimos, pareceu-nos muito interessante por isso, porque introduz ali um elemento de estranheza, que porque é ambos os elementos nos são familiares, mas a nossa cabeça anda para trás e para a frente entre ser banal e ser uma coisa nobre, e essa dimensão pareceu-nos importante. Há ainda uma outra questão, que talvez responda àquela pergunta de há bocado também, de se isto está tudo só na nossa cabeça, que é, e que talvez seja uma espécie de redenção desta ideia de estranheza, que é a ideia de que um dos problemas hoje em dia é talvez que nós nos fartamos das coisas muito depressa. E as coisas, muitas coisas são deitadas fora antes de chegarem ao fim do seu tempo de vida. E são deitadas fora porque passam de moda ou porque deixam de ser interessantes, etc. E essa estranheza pode talvez ser uma... introduz uma profundidade na maneira como abordamos os objetos que talvez contrabalance essa coisa muito imediata. Se pensarmos, por exemplo, nos vinis e nas coisas que perduram depois das disquetes terem desaparecido e os CDs e não sei o quê, uma explicação possível é porque talvez o facto de aquilo dar tanto trabalho e de haver o barulho do pó e de não sei o quê, isso é uma espécie de caráter do objeto que nos devolve qualquer coisa, talvez por essa estranheza de ganhar uma independência qualquer.
E uma coisa que talvez também tenha a ver com isso e com essa duração das coisas que tu estavas a falar, e que este interruptor, por exemplo, que tem um círculo de madeira à volta, provavelmente pode durar por essa tensão entre o que é banal e o que é nobre, pode durar mais do que se fosse um interruptor normal, ou se até podia ser um interruptor dos mais caros e que não teria essa longevidade. Eu ia dizer só, para arrematar, que nas imagens isso acho que também é conseguido por muitas coisas, mas principalmente aqui pelo facto dela estar habitada, porque o que eu gosto, as minhas imagens de referência e as imagens que mais me cativam e que ficam na memória e que perduram, são as imagens que têm várias leituras e várias camadas. E nós, ao introduzirmos esta camada, entre outras, do habitar, vai fazer com que esta imagem perdure mais tempo. Porque daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, vai ter outras leituras. Provavelmente já não vai ser olhada por arquitetos, pode ser olhada por um antropólogo, pode ser olhada por um sociólogo, pode ser olhada por um historiador, pode ser olhada por um sem número de olhos que vão à procura de outras coisas e vão encontrar outras coisas. Por isso, acho que é uma boa maneira de fechar e ligar a imagem à arquitetura.
Exato. Obrigada.
Esta conversa faz parte do primeiro ciclo de conversas et al., que decorreu entre 21 de setembro de 2023 e 18 de janeiro de 2024. Este episódio foi narrado por mim, Carla Lopes, e teve a participação de Vânia Saraiva e Filipe Madeira, que convidaram o fotógrafo Frederico Martinho. Ouviram-se ainda contributos de José Mateus, Beatriz Caetano Bento e Tiago Sá Gomes. O som esteve a cargo do Tomé Silva, os textos são de Soraya Fernandes, a edição e mistura de Carla Lopes. A música é de Ricardo Jacinto e a masterização de Miguel Serrão Pereira. No próximo episódio, é a vez da Casa da Arquitetura. Vamos falar de novas práticas de arquitetura com os arquitetos Filipe Paixão e Ana Neiva, que conversam com Carlos Machado e Moura sobre as condições e temas emergentes da arquitetura atual, estendendo a reflexão ao campo especulativo, onde se perspectivam os possíveis futuros da disciplina. Por Portas e Janelas. Cada semana, uma entidade diferente, um conteúdo diferente.